Espaço Aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien, nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Nas casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira, e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. 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 Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha
bom dia, queridos, queridas, queridos ouvintes do Espaço Aberto. Hoje com você, estou eu aqui de volta depois de bastante tempo de férias, Valéria, até o meio-dia trazendo música, informação, dicas culturais. E a gente abriu com Chico César, Chico César e seu sucesso eterno, Mama África. E hoje não estou sozinha, hoje o nosso querido Clécio, direto de Glasgow, fazendo o programa aqui com a gente. Bom dia, Clécio.
Bom dia, Valéria. Bom dia, querido ouvinte do programa Espaço Aberto. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Hoje eu estou colaborando com a Valéria, de volta aqui ao Espaço Aberto, e vamos trazer algumas notícias que foram destaque no Brasil essa semana, né? Nós sabemos que estamos num período pré-campanha, um período pré-eleição, então, sem dúvida, as questões políticas elas vão ser debatidas, muitas coisas vão vir à tona, claro, estratégias políticas, e a gente vai falar um pouco disso com vocês aqui hoje. Hoje é o dia 10 de maio, estamos celebrando o Dia das Mães. Então, eu queria deixar uma mensagem de amor, de carinho aqui para todas as mães que estão nos ouvindo. E também para você, Valéria, um feliz Dia das Mães. E espero que todas vocês continuem, todas as mães brasileiras aí pelo mundo, continuem com esse sentimento de mulher guerreira, de mulher que está sempre ali batalhando. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui especial para as mães nesse dia de hoje. E daqui a pouco eu vou voltar aqui para comentar algumas das notícias que foram destaque no Brasil e dizendo a vocês que fiquem ligados aqui no Espaço Aberto, que é o seu programa brasileiro aqui na Rádio Dryacland, 102,3 MHz, todos os domingos de 11 ao meio-dia.
É isso, querido Clécio, a gente tem muita coisa para contar para vocês, mas a gente também toca muita música. Hoje, Dia das Mães, não é? Para pessoal que comemora aí Dia das Mães, eu trouxe Mama África porque eu acho que Mama África, ela resume muita coisa do Brasil de hoje, né? É a mamãe que tem que trabalhar na escala 6x1, é a mamãe que cuida do filho dos outros, de outras mulheres, para que as outras mulheres trabalhem fora, mas elas mesmas não cuidam dos próprios filhos. E então, eu acho que isso é essa é uma música que, depois de tantos anos de sucesso, de carreira de Chico César, ainda é uma música muito atual. Por isso eu toquei ela. Mas a gente continua de música e agora com uma música mais, digamos assim, não sei. É uma música muito bonita. Vocês vão dar uma qualidade para ela com Chico Chico agora. Espaço aberto.
Qualquer canção é mera coincidência no vão entre o som e o silêncio que eu quero cantar. Silêncio que eu quero cantar. Silêncio. Mesmo eu querendo ficar, acho que eu devo partir. Acho que eu devo saltar. Mesmo que eu possa cair, acho que eu vou cimentar. Ainda que vá ruir, acho que eu possa sarar. Ainda que eu vá ferir, minha mãe, minha mãe, minha mãe, Maria. Maria.
mesmo querendo ficar.
Acho que eu devo partir.
Acho que devo saltar,
mesmo que eu possa cair.
Acho que eu vou cimentar,
ainda que vá ruir.
Acho que eu possa sarar, ainda que eu vá ferir.
Minha mãe,
Cássia,
Esther,
Sueli,
Valéria,
Neuza,
Nancy,
Betina,
Eugênia,
Dolange,
minha
Célia,
mãe,
Cecília,
Bia, Maria, Helena,
Narcinha,
Maria,
Maria do
Ana, Márcia,
Eliane,
Manda,
Ana,
Margot, Diana,
Fofó,
Arlene,
Maria,
Dona Lita,
Ivanilda,
Paula,
Leda,
Débora,
Preta,
Maria,
Lígia,
Elsa,
Adriana,
Maria.
É, e essa foi Mãe, Mãe com Chico Chico, o homem que teve o privilégio de ter duas mães. Quem não queria isso, né? Quem não quer? Muita gente tem, muita gente tem. Tem aquela mãe, aquela pessoa que é quase uma mãe, que, e tem a mãe biológica, e tem a mãe que adotou, tem a mãe que criou, e... Ao contrário do que diz a extrema-direita no Brasil, mãe não é só aquela pessoa que pode gestar. E, continuando aqui o programa, a gente prometeu falar dos escândalos e de política dessa semana. O que você me conta, Clécio, sobre aí essa rejeição do Messias para a vaga do STF essa semana?
Então vamos começar falando sobre política e vamos aqui trazer esse grande debate que foi a rejeição da indicação do presidente Lula para a vaga que vai ficar ociosa do STF, que aparentemente não parece ser uma decisão muito política, mas que é inteiramente política, né? Na verdade, foi a primeira vez que uma indicação de um presidente foi rejeitada pelo Congresso em 130 anos, mais ou menos. Então, a última vez foi há muito tempo atrás. E, então, a gente quer ver o que é que isso diz sobre esse momento histórico, né? Então, vamos usar aqui como fonte a Deutsche Welle Brasil. E eu vou ler para vocês aqui uma reportagem que foi divulgada no último dia 30 de abril, sobre a rejeição da indicação do presidente Lula. As imagens do senador Davi Alcolumbre, que é do União do Amapá, dando um tapa na mesa e arremessando o seu microfone após anunciar o veto da casa à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, selam uma vitória histórica do Congresso no jogo de poder com o governo, emitindo sinais claros sobre a reta final do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e suas pretensões eleitorais. O risco, avaliam análises ouvidas pela Deutsche Welle, e é a paralisia do governo, da agenda governamental dos legislativos às vésperas do pleito presidencial de outubro. Então, na verdade, o que é que essa situação de veto diz sobre como é que o Congresso vai estar trabalhando nos próximos meses antes da eleição. A votação da quarta-feira, dia 29 de março, marca a primeira rejeição pelo Senado a um nome escolhido pelo Executivo para a Corte em 132 anos. Nem mesmo a indicação polêmica do ex-advogado do presidente Cristiano Zanini encontrou traz obstáculos. Um paradoxo ao se analisar o perfil de Messias, que é evangélico e com bom trâmite entre os conservadores, ainda com menor empenho político que seus antecessores. Mesmo diante do fortalecimento do Centrão e do crescimento do bolsonarismo como força política, a derrota imposta a Lula não é trivial. O presidente governa sem uma maioria parlamentar clara e enfrenta índices de governabilidade incômodos desde que voltou ao poder. Ainda assim, até então, conseguiu aprovar pautas consideradas mínimas e prioritárias. Ao longo dos últimos 5 meses, articulação, porém, o presidente do Senado comandou uma campanha de rejeição ao indicado de Lula após ter visto preterido seu próprio candidato, o senador Rodrigo Pacheco. A expectativa era que, após a pauta, a ascensão do ministro Flávio Dino ao STF, Pacheco seria o próximo da fila, o que não aconteceu. O executivo ainda preferiu disparar a nomeação de Messias antes da eleição, que é o novo desencontro com o desejo de Alcolumbre. Na verdade, houve uma manipulação do Alcolumbre em termos de pautas a serem votadas, né? O governo acabou conseguindo que a pauta fosse votada, mas aí enfrentou essa rejeição, né? Segundo o Alcolumbre, segundo o Jorge Messias, né, que foi rejeitado, ele diz: passei por 5 meses de um processo de desconstrução da minha imagem. Toda sorte de mentira para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Reagiu Messias após a votação e declaração que soou como um recado indireto a Alcolumbre. Então, mas qual é o grande problema dessa... Por que isso aconteceu? Né? Existe, claro que existe, né, Valéria? Essa rejeição do governo por parte de grande parte dos senadores, né? Como a gente falou anteriormente, o Lula, desde o início do mandato, teve esse problema de não ter uma maioria clara, né, de deputados e senadores, né? Tudo isso foi um conflito durante o mandato do Lula, né? Que é super difícil um presidente estar comandando o país se ele não tem uma boa articulação, se ele não consegue aprovar nada, né?
Essa reta final do governo Lula é já mais difícil ainda do que todo o mandato dele, né? Está sendo muito difícil. Mesmo assim, o governo conseguiu aprovar muitas medidas importantes para a população brasileira. Uma que eu acho super importante foi, por exemplo, o teto, não é, do imposto de renda, o teto da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu acho que o governo precisa realmente mostrar um pouquinho mais na opinião pública o que foi feito pela população, o que esse governo proporcionou de melhorias sociais e econômicas para esse governo. A gente não pode dizer, não pode esquecer também que o governo enfrentou a crise do tarifaço, também de maneira soberana, não se curvou aos caprichos do ditador norte-americano. Então, eu acho que é necessário ainda se dar créditos, apesar dessa derrota, que foi uma derrota acachapante e bastante traiçoeira, né? Porque havia expectativa de que o Messias fosse aprovado para esse cargo do STF, do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vai falar daqui a pouco de mais notícias, só que agora tem música, não é, pessoal? No Espaço Aberto, seu programa brasileiro na rádio Dryekland. E agora a gente vai de samba, com uma mãezona do samba também. Escutem aí.
vontade, ai que vontade que eu tinha de ter um carango joinha e morar na Vieira Soto em Copacabana. Ai que vontade que eu tinha de ver minha linda pretinha no porte de uma verdadeira dama de motocicleta, Honda e muita grana. Só de motocicleta, Honda e muita grana. Casar de campo.
Essa foi Sonho Juvenil, mais conhecida como Garoto Zona Sul, da grande dama do samba, uma das grandes damas do samba, a melhor partideira do Brasil, que deixou muita saudade, Jovelina Pérola Negra. Jovelina Pérola Negra, que foi doméstica durante muitas décadas de sua vida, até chegar ao auge da carreira, até ser reconhecida como uma grande compositora, partideira, rainha do partido alto e como uma voz ímpar na música popular brasileira. Jovelina Pérola Negra, mãe também, não é? Com certeza foi mãe daquelas crianças das famílias onde ela trabalhou, mãe também deixando uma partideira muito talentosa, que uma sambista, filha dela, que está fazendo carreira também, e enfim, uma partideira, uma sambista, uma artista inesquecível, Jovelina Pérola Negra. E a gente continua aqui com as reflexões, com as suas reflexões, Clécio. Por que é que essa recusa de aceitar o Messias para o cargo do STF surpreendeu algumas pessoas? E qual foi a oportunidade que o governo Lula perdeu também com essa indicação?
Daí fica difícil, né, comandar um país nessa situação em que não existe uma maioria de senadores e deputados que possam apoiar as propostas do presidente, né? E todo tempo tem que ter essa negociação, né? E o que é mais interessante, Valéria, em tudo isso é que o Lula indicou duas outras vagas no passado, né? Que foi a vaga do Cristiano Zanin, né? Que foi ex-advogado do próprio presidente, e também o Flávio Dino, que foi também ministro do presidente, né? Então eles estavam mais alinhados, vamos dizer assim, com o presidente Lula, né? E essa indicação, essa última indicação, né, que foi a indicação do Messias, né, essa indicação do Jorge Messias era uma indicação apropriada a esse momento. Por quê? Porque ele é advogado-geral da União, ele é evangélico, ele tem uma boa tramitação entre os conservadores, né, então isso foi uma grande surpresa, né, porque aquele que era a aposta do presidente como sendo um candidato que seria mais maleável ali, mais aceitável, né, pelos senadores, não foi aceito, né? Então isso foi bem interessante. E o que eu queria também dizer também é que que o presidente mais uma vez ele perdeu a possibilidade de indicar o que o povo, eu estou falando aqui com as camadas sociais mais progressistas, né, desejam, que é finalmente indicar uma mulher, né, indicar uma mulher, porque foram três homens indicados para o STF, indicar uma mulher e uma mulher negra, né, isso já é uma discussão entre as camadas mais progressistas da sociedade, é que tem que ter realmente uma representatividade feminina e negra no nosso STF. Então, o presidente agora pode nomear, mas pode também voltar. O presidente pode tanto renomear o Messias, como também pode nomear uma outra pessoa para passar pela sabatina e etc., e ser aprovado ou não pelo Congresso, né? Mas o que tudo indica é que Alcolumbre não vai, ele é o presidente do Senado, não vai aprovar, não vai trazer essa pauta antes das eleições, porque o que ele quer fazer é que ele tem uma esperança ainda de que ele está apoiando o Flávio Bolsonaro, é que o Flávio Bolsonaro entre, e aí sim ele possa indicar o Rodrigo Pacheco, que é o que ele quer que entre no Supremo Tribunal Federal. Então, uma manobra política imensa, né? E aí fica essa ideia, né? Eu espero realmente que isso aconteça. Já existe uma mulher negra que é uma desembargadora, se eu não estou enganado, da Bahia, para ser essa primeira mulher negra a fazer parte do STF, né? Representatividade, ela é uma coisa importante, sabe? E claro que alguém pode, de repente, pode dizer, mas tem que ver se a pessoa é capaz, etc. Óbvio, uma desembargadora, ela é capaz de ser ministra porque ela vai lidar com questões muito similares do que ela já faz enquanto desembargadora, né? Então, e claro, nenhuma indicação que chega ao plenário, a indicação, essas pessoas têm que ser muito capazes de ser ministros, para além de ser uma decisão política, essas pessoas têm a capacidade de se tornar ministros, né? E aí fica esse meu desejo pessoal, né, de que realmente, se houver alguma indicação do Lula antes das eleições, que seja uma mulher, no mínimo uma mulher, e que seja, de preferência, uma mulher negra para fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias para vocês.
Mirai la sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu,
a mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade.
Meu céu, a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor.
Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu.
Buscar quem mora longe, sonho meu.
Sonho meu, sonho meu.
Vai buscar quem mora longe, sonho meu.
Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu.
Do meu céu a se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor.
Um samba que mexe o corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor. Samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, e o vento vadio embalando a flor. Sonho meu,
sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu,
sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem.
Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu.
Do meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu.
Sonho meu, sonho meu.
Vai buscar quem mora longe.
E não tinha como eu tocar para vocês uma grande partideira, uma das damas, das grandes damas do samba, que foi Jovelina Pérola Negra no bloco anterior, e esquecer agora, e deixar de tocar, esquecer não, porque ela é inesquecível, deixar de tocar a grande rainha, uma mulher que quebrou muitas barreiras no mundo do samba e grande compositora, música, e que foi muito mais além disso, Dona Ivone Lara, aqui num dueto lindo com Djavan. Gosto muito dessa gravação, existem outras aí com os famosinhos, mas eu gosto muito dessa gravação de Sonho Meu, um dos grandes sucessos de Dona Ivone Lara, que foi mãe do... mãe da nova psiquiatria brasileira, uma das mães da nova psiquiatria brasileira, porque junto com a doutora Anise da Silveira, ela introduziu a arte, a música, um tratamento mais humanizado para pessoas com doenças mentais, e esse trabalho dela durou muitos anos, muitas décadas no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Existe até um filme falando dessa humanização do tratamento psiquiátrico, que só conta a história da doutora Anise da Silveira, com certeza uma pioneira, mas o trabalho de Dona Ivone Lara foi sistematicamente apagado nesse setor tão importante da saúde pública. Então, também uma mãe, né? Mãe não é só mãe dos filhos, mãe é quem cuida com carinho e exerce sua profissão com paixão, para que ela ofereça sempre o melhor. E agora a gente já chegou aqui, já no meio do programa, e eu tenho que dar dicas culturais. Tenho? Não, eu quero muito, porque as dicas culturais para a população aqui de Freiburg e arredores é uma parte importante do nosso programa e é algo que a gente gosta muito de divulgar. Então, eu lembro aqui que se você tem dicas culturais para dar, se você tem eventos que estão para acontecer, entre em contato com a gente. O contato mais fácil é no nosso grupo do Facebook, RDL, Espaço Aberto RDL. Espaço Aberto RDL, tem que ser RDL, da Rádio Dreieckland. Para você nos encontrar, você pode mandar mensagens e fazer parte desse grupo também. Você também pode mandar mensagens, mandar e-mails para espacoaberto@rdl.de. Espacoaberto, tudo junto, sem o cedilha, @rdl.de, com as suas dicas culturais. E a gente tem dicas culturais para os próximos dias. Vamos comemorar a diversidade latino-americana. A diversidade latino-americana numa feira latino-americana que acontecerá no domingo, dia 17, no próximo domingo. No próximo domingo, em Freiburg, no bairro de Haslar, na Bellinghausenhalle. Bellinghausenhalle, no bairro de Haslar, perto do ponto de bonde Schererplatz. A feira vai reunir 30 coletivos, projetos e pessoas que constroem esse trabalho de comunidade através da cultura, da culinária, da música, não é? No dia 17 de maio, de meio-dia até as 16 horas, na Maibellinghausen, em Freiburg-Haslar, ponto de bonde ou de ônibus Schererplatz. O programa cultural está lindíssimo. Nós temos, por exemplo, o grupo Akutun, de dança, que traz ritmos latino-americanos lindíssimos e de grande valor para a comunidade, para Freiburg. Tem o Akutun, a gente tem o nosso querido Mael Ayangá, que traz, vai trazer para esse evento ritmos do norte do país, ritmos do Pará. Então vamos lá prestigiar essa galera que está aí fazendo cultura e que está aí mantendo as nossas raízes de pé aqui na diáspora. Todos estão convidados, todas as pessoas interessadas estão convidadas no domingo que vem. Tem uma lista enorme de organizações participando. Só vou aqui falar o nome de algumas. Tem o Nuestra América, tem o Terra Coletiva, tem o Laola Coletivo, o Akutuna, já falei, Mael Ayangá participando como músico. E tudo isso tem também o apoio do Migrante na Beirat, da cidade, do Conselho de Imigrantes da cidade de Freiburg. Então vamos nos encontrar lá no próximo domingo, dia 17. E no dia 27 de junho, aí você já coloca na agenda, é num sábado, dia 27 de junho desse ano, a tradicional festa junina da Associação Dona Flor está de volta. Mais do que esperada, mais do que aguardada, ansiosamente aguardada, Dona Flor está aí trazendo de novo a nossa festa junina, a nossa querida festa junina, no dia 27 de junho, será num sábado, e dessa vez a festa vai acontecer no Escholtzpark. Escholtzpark, todo mundo que mora aqui em Freiburg deve conhecer, não é? Aquele parque imenso que a gente tem próximo da prefeitura. É um local aberto, então entrada franca e, como sempre, com as atrações que encantam todas as pessoas. Música, quadrilha, dança de quadrilha, as comidinhas maravilhosas sempre. Também vamos prestigiar e prestigiar como voluntários. A Associação Dona Flor está precisando urgentemente de pessoas que se voluntariem a participar, seja de que forma for, seja com doações de bolos, de produtos para serem vendidos, seja também com a participação no controle da venda, para ajudar na venda de bebidas, de comidinhas, para ajudar na montagem da festa, na desmontagem. Então, siga lá Dona Flor Freiburg nas redes sociais e você vai encontrar maneiras de colaborar, de participar dessa festa lindíssima. A gente vai continuar noticiando, né? Porque ainda falta bastante tempo até o dia 27 de junho, mas não deixe de colocar na agenda 27 de junho, sábado. E agora mais música para você.
Caruana guerreira que canta.
As Caruana do Pará, com a música Caruana Guerreira. Caruana Guerreira, uma homenagem também nesse dia das mães, para as mulheres, para as mães das comunidades tradicionais, das comunidades originárias, que lutam pelo seu território, pelo território que está sendo arrancado, invadido e destruído. Ser mãe também é isso. A mãe que cuida da terra. As Caruana. As Caruana com Caruana Guerreira. Caruana, o grupo As Caruana, estará em julho, em Freiburg. É, vão aí deixando mais ou menos anotado na agenda. As Caruanas vêm direto do Pará para fazer apresentações na Alemanha e vão se apresentar, o grupo vai se apresentar aqui em Freiburg. A gente, assim que tiver data bem definida, vai continuar divulgando nos nossos programas. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho de política, dos acontecimentos da semana aqui no programa Espaço Aberto. O programa está quase acabando, mas a gente não pode deixar de comentar com vocês a notícia explosiva da operação de busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas do Piauí. Ele também é presidente desse partido, que é um partido alinhadíssimo com a pauta da extrema-direita brasileira, alinhadíssimo com o ex-presidente do Brasil e que recebia muitas, mas muitas benesses mesmo do Banco Master. Banco Master que já se tornou o maior prejuízo na história do Fundo Garantidor de Crédito do Brasil, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. O Banco Master causou 52 bilhões de reais de prejuízo nesse Fundo Garantidor de Crédito. E aí você fala, o que que isso tem a ver comigo? Né? Eu não tenho dinheiro aplicado em certificado de depósito bancário, não é? Em CDB, eu não tenho muito dinheiro na conta, mas não tenho dinheiro às vezes nem no Brasil, mas você tem que pensar que esse escândalo mostra, esse escândalo do Banco Master mostra como é que que os tentáculos dessa organização criminosa que era esse banco, né, cujo dono, Daniel Vorcário, está preso desde março, como é que os tentáculos dele chegavam até a política, não é? O Ciro Nogueira, por exemplo, apresentou uma emenda, no caso, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que aumentava a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. E ele apresentou um documento que foi escrito pelo banco. Então, no caso, não foi nem ele que elaborou o projeto, essa proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, ele queria mudar a Constituição para que o Banco Central garantisse a continuação do roubo desse Banco Master. E ele foi tão idiota, eles são espertinhos, mas às vezes são muito idiotas, né? Ele recebeu e apresentou parece que ele apresentou a proposta de emenda até no papel timbrado do banco. Então, assim, capacho, pau mandado, à custa de mesadas altíssimas. Ele e vários outros políticos do PL, do PP, políticos envolvidíssimos com a oposição, com a extrema-direita, com apoio ao ex-presidente da República, estão envolvidos até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. E eu recomendo a edição dessa semana do Fórum de Teresina, que é o podcast de política da revista Piauí, que aí ele vai explicar direitinho o que esse rombo de 52 bilhões de reais tem a ver com a tua vida, o que isso tem a ver com a democracia no Brasil, com a influência desse setor bancário na política brasileira e que no final reflete na nossa vida. Recomendo, porque a gente aqui não tem muito tempo, o programa já está acabando, o Clécio já volta para dar o tchau dele também. E eu quero dizer a vocês que a gente vai continuar de olho nesse escândalo, porque esse escândalo só começou a ser desmembrado, só está começando, porque tem muito mais gente envolvida. E tem também ministro do STF, enfim. Foi muito assunto e pouco tempo, né, para o programa de hoje. Não esqueça que o programa fica no ar durante uma semana na Mediateca da Rádio Dryland. Você pode baixar o programa, você pode passar, compartilhar com pessoas amigas e você pode nos ouvir também na segunda-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui na Rádio Dryland. E para terminar, o Clécio vai ler para a gente um pedacinho de uma reflexão publicada no portal da agência Pulsar sobre a escala 6x1. A gente vai continuar falando mais sobre isso nos próximos programas, mas lê aí um pedacinho, finalzinho, né, que eu acho importante, que você queria contar para a gente, Clécio. Principalmente hoje, no Dia das Mães, né? As mulheres são as pessoas mais penalizadas no Brasil com a escala 6x1.
Defender o fim dessa jornada e a redução do tempo de trabalho é, antes de tudo, uma política de cuidado e uma defesa direta da instituição da família. O discurso econômico que prioriza índices de produção ignora que o tecido social depende de mães que tenham energia para exercer uma presença ativa e afetuosa. Filhos precisam de tempo de qualidade. E não apenas das sobras de disposição de uma mulher exaurida. Além disso, como as mulheres ainda são as maiores responsáveis pelo trabalho doméstico não remunerado no Brasil, a escala 6x1 as penaliza de forma desproporcional, obrigando-as a emendar uma jornada de exploração em outra, sem qualquer respiro. O movimento de mães pelo fim da escala 6x1 ganha força justamente porque entende que não se trata de uma vontade de trabalhar menos, mas do direito fundamental de viver com dignidade. Relatos como o da criança que quer comprar o tempo da mãe servem como um combustível doloroso para essa luta, provando que a economia deve servir às pessoas e não o contrário. O melhor presente de Dia das Mães não cabe em uma caixa e não possui etiqueta de preço. Ele se manifesta no direito ao descanso, na possibilidade de ver os filhos crescendo e da garantia de que o afeto não será mais negociado por horas de exaustão extrema. É por uma vida onde o tempo seja finalmente um patrimônio da família e não apenas do patrão. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. Isso é uma reflexão dessa política da jornada 6x1, né? E, Valéria, eu termino aqui a minha participação. É muito feliz de estar aqui de volta com vocês e deixo aqui o meu abraço para todos os nossos ouvintes e até uma próxima vez.
E aqui vai também o meu tchau para você. Um desejo de um ótimo Dia das Mães, um ótimo domingo, comemorando ou não essa data. E nos ouça na Mediateca, nos ouça na segunda-feira. E, enfim, divulgue o programa Espaço Aberto, que a gente faz com tanto carinho para vocês. Então, hoje com vocês, estávamos aqui, eu, Valéria e o Clécio. E a gente vai terminando com mais música. Tchau, tchau.
E aí, meu parceiro Zizi, muito obrigado, mano. Vinícius, Paulinho, Tico, muito obrigado, mano. Aí. Um sorriso no rosto, um aperto no peito é imposto. Imperfeito, tipo encosto, estreito é banzo. Eu vi tanto por aí, pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir. Não esqueci da senhora, limpando o chão desses boy, cuzão. Tanta humilhação, não é vingança, hoje é redenção. Uma vida de mal me quer, não viver profundo. Ver o peso do mundo nas costas de uma mulher. Alexandre do presídio, eu pensando em suicídio. Aos 8 anos, moça, de onde cê tirava força? Orgulhosão de andar com os ladrão, trouxa, recitando Malcolm X.
Sem coragem de lavar a louça.
Papo de quadrada, 12, madrugada, pose. As ligação que eu não fiz, tão chamando até hoje. Dos rec no de Jose, ao hemisfério norte. O sonho é um tempo, onde as minas não tenha que ser tão forte. Por quê? Certo? Tudo eu vi a nós. Onde for, em tudo eu vi a nós. Aí, outra festa, meu bem, é tipo Orkut. Mais de 1000 amigos e eu não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde ou você vive Lady Gaga ou morre Pepe e Neném. É uma luta diária, fio da navalha, marcas várias. Senzalas, cesáreas, cicatrizes, estrias, varizes e crises. Tipo Lulu, nem sempre é só easy. Pra nós, mano, é quem amamenta enquanto enfrenta a guerra. O tanque, a roupa suja, a vida sem amaciante. Bomba a todo instante, num quadro ao léu. Que é só enquadro e banco dos réus. Sem flagrante, aê. Até meu jeito é o dela. Amor cego escutando com o coração a luz do peito dela. Descreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer até os defeitos dela. Esses dias achei na minha caligrafia tua letra, e a lágrima molha a caneta. Desafia, vai dar mó treta quando disser que eu vi Deus. Muito obrigado, São Paulo, por hoje e por sempre.
Mas o ódio que me acompanha tem tudo.
eu via nós. Aí, nossas mãos encaixam certo. Peço o anjo que me acompanhe em tudo, é minha voz e minha mãe. Em tudo, é minha voz. As paz desse mundo.